Vitor Simeão, bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia a você e muito bom dia aos ouvintes da CBN.
Ô, Vitor, hoje você vai falar sobre as novas iniciativas literárias no mercado brasileiro. Quais são elas?
Pois é, Luciana, o assunto hoje envolve muito mais o mercado e dados. Ano passado houve... As notícias não foram muito positivas para o mercado editorial brasileiro, houve uma redução aí na venda de livros, mas o valor do lucro aumentou. E apesar disso, novas iniciativas surgiram no Brasil. Eu vou destacar algumas delas aqui. A primeira delas é uma revista chamada 451, que é uma revista chamada Revista dos Livros. Ela começou a ser publicada aí no finalzinho do primeiro semestre deste ano. Ela é mensal e ela é editada por dois jornalistas que já trabalharam com o mercado literário, foram repórteres de jornais cobrindo a área da literatura. E é uma revista baseada, e ela é muito semelhante a revistas internacionais que são específicas em críticas de livros, mas não só em literatura de ficção, digamos assim. A revista 451, ela é focada em culinária, ela fala sobre... Focada não, ela trata sobre livros em geral, focada em livros em geral, e discute sobre culinária, esportes, literatura, poesia, direito, ciências sociais. E a princípio ela tem sido vendida em livrarias, e tem sido enviada para assinantes da revista Piauí também. Então, é uma iniciativa que tem fez um barulho quando foi lançada, porque foi uma novidade no Brasil, não havia uma revista de grande circulação, digamos assim, tratando sobre esses temas, e o conteúdo dela é muito interessante. Então, economistas escrevem, jornalistas, doutores em literatura e pessoas em geral tratam sobre a literatura em geral. O nome, Luciana, a revista 451, é uma referência ao Fahrenheit 451, que é um romance distópico do Ray Bradbury. O 451 é a temperatura em que o papel se queima, né? Conhece o livro, né, Luciana?
Uhum, queima.
E então é uma referência a isso. Na primeira edição, em maio deste ano, se eu não me engano, o primeiro texto era sobre isso, mostrando que as pessoas numa sociedade distópica queimariam os livros, porque os livros são importantes e fazem a gente pensar. Então é uma homenagem, digamos assim. A outra referência é uma editora chamada Ubu. A editora Ubu, que em tupi-guarani significa mulheres, ou alguma coisa assim, é uma editora formada por mulheres. Cerca de 10 pessoas compõem a equipe, ela surgiu também no final do ano passado, e ela nasceu após a Kozak Naif fechar. A Kozak, um parênteses aí, foi uma editora muito importante para a literatura brasileira e para as artes plásticas. Ela começou a publicar com traduções diretamente do russo, do francês, de clássicos como Dostoiévski, Tolstói e tal. E as edições dela, da editora Kozak Naif, eram caprichadas. E os livros eram um pouco mais caros, assim, então tinha um público muito específico. E quem comandava a Kozak Naif era o Charles Kozak, que é um mecenas. A família dele é muito rica. E ele fechou a editora no final de 2015, na verdade. E aí ele disse que em 20 anos de editora, eles nunca fecharam no azul. Era só prejuízo, prejuízo, prejuízo. E o mecenato dele estava se acabando, e por isso que ele decidiu fechar. Essas meninas da Ubu, algumas delas vieram da Kozak Naif, e o trabalho é muito semelhante ao trabalho da Kozak. As edições são primorosas, e a editora tem publicado textos fundamentais para as ciências sociais brasileiras e também para as artes, arquitetura e psicanálise. Então já publicaram Marcelo Mous, que é um antropólogo muito importante para os estudos das ciências sociais no mundo inteiro e também no Brasil. Publicaram também psicanalistas e também livros infantis, como o do cronista Antônio Prata. Então vale conhecer a editora Ubu. Uma outra iniciativa literária que surgiu foi a editora Todavia. É uma editora nova, que são editores que saíram da Companhia das Letras, que é o maior grupo editorial brasileiro, e criaram essa editora que tem uma pegada um pouco diferente. Ela não traz somente livros que estão bombando fora, digamos assim. Ela traz novidades. Um dos livros recém-lançados pela Todavia, ela lançou menos de 10 livros até agora, ela acabou de surgir agora em maio, junho, chama-se O Palácio das Memórias. E esse livro, ele não existia como livro. Caetano Galindo, lembra? O tradutor de Ulisses que você entrevistou. Ele um dia foi viajar para a Europa e ele gosta muito de podcast. E aí ele ouviu 8 horas seguidas de um podcast e gostou muito. E falou para um amigo dele, um editor, o André Galindo, que aquilo poderia virar livro. Então o pessoal entrou em contato com o autor desse podcast, que é norte-americano. E aí transformaram em livro. Então a Todavia tem uma pegada um pouco diferente. Pegaram um áudio, esse podcast conta histórias gerais, assim, norte-americanas. E o Galindo gostou muito da produção e transcreveu esses textos para o português e foi lançado no Brasil, ou seja, um livro que nasceu a partir do áudio. O autor veio ao Brasil participar desse lançamento. Então, a Todavia tem essa pegada e veio com tudo também. Tem um livro que foi publicado por ela agora, o primeiro livro, chama-se O Vendido, do Paul Beery, que é interessantíssimo. O autor negro discorre sobre um personagem negro chamado Eu, que tem escravo e que foi preso e foi levado à Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, reforçando o nome Todavia. E também tem iniciativas literárias em Maringá. Vou destacar duas rapidamente. Uma se chama Pluriversos, esse é o nome, uma revista online, que teve duas edições, a terceira está sendo feita aí, que traz a iniciativa de um escritor chamado Luiz Richard, que traz contos, crônicas, resenhas, críticas e análises, e ela pode ser encontrada online. Ela surgiu aí em 2012, 2013, e reuniu uma nova cena, esse novo movimento literário que Maringá tem vivido, com textos de pessoas que já são publicadas, já são premiadas, como Marcos Pérez, o próprio Luiz Richard, como pessoas que nunca tinham publicado nada, e de alguma forma essa revista uniu todo esse pessoal. Por isso acho que o nome Pluriversos. E a outra é o tipo um zine. Lembra-se dos zines, Luciana? Aquelas publicações mais alternativas, com folhas menores e tal. Chamada o Ghost, que é uma iniciativa de uma professora, a professora Marcele, do Departamento de Literatura da Universidade Estadual de Maringá, com alguns estudantes, com algumas estudantes de literatura. O Ghost tem, é uma frase, vai Carlos, vai ser Ghost na vida, né? do Drummond de Andrade, do Carlos Drummond, num poema dele. O poema de sete fases, acho que esse é o título, tô sem colinha aqui. E gauche em francês é uma palavra tipo esquerdo, ou sim, uma pessoa deslocada, uma pessoa diferente. E o zine tem uma pegada muito, muito, muito diferente, mas muito interessante e muito boa, diga-se de passagem. Então tem textos de pessoas que não tinham sido publicadas, são estudantes que participam. O Brunini me deu um sinal aqui falando que o poema tá certo, então falei certo, a memória tá funcionando ainda. E traz crônicas, uma espécie de crítica também, e textos que são misturas, assim, não dá nem para identificar, mas como todo zine ou como toda publicação, digamos um pouco à margem, tem essa tendência de mudar, de questionar o que está sendo publicado aí.
Tá certo. Obrigada, hein, Vitor?
Obrigado você, Luciana. Um bom sábado para você. Lembrando que o nosso e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.